Oi, eu sou a Manu Carvalho.
E eu sou a Luísa Corte.
Estamos de volta com mais um Sair de Casa, o podcast que convida você para sair da sua zona de conforto com papo sincerão sobre a vida e os seus dilemas. Santo Agostinho uma vez disse: o mundo é um livro, aqueles que não viajam leram somente uma página. Desde que o mundo é mundo, o ser humano é nômade. Isso mesmo, somos viajantes. Sempre para lá e para cá. É claro que com o passar dos anos e séculos, a definição de viagem tomou outro significado. E hoje, quando pensamos em viajar, não é só mais um ato de se deslocar de um lugar para o outro. Viajar é sobre sair literalmente da sua zona de conforto e se jogar na estrada.
A neurocientista Suzana Herculano Ruzel escreveu um artigo na revista Mente e Cérebro as razões neurológicas de querermos viajar. Segundo ela, somos feitos de memórias dos eventos que nos constroem e nossa individualidade vem da história de vida de cada um. Ou seja, precisamos criar memórias para construir nossa individualidade e viajar seria uma das formas mais agradáveis de se construir essas memórias.
E provavelmente você agora deve estar se perguntando: nossa, mas o Sair de Casa vai fazer um episódio sobre viagens em plena quarentena? Bom, a resposta é sim. Existe uma razão pela qual os filmes de road trip fazem tanto sucesso. Ao longo de quase 130 minutos de filme, as pessoas têm a oportunidade de fazer viagens, viver uma aventura imersiva no filme junto com seus personagens. É a chance de viajar sem sair de casa.
Mas a intenção aqui não é falar só sobre viagem, e sim fazer você viajar com a gente. O episódio de Histórias da Mala é sobre momentos que passamos e gostaríamos de dividir com vocês. O mundo anda tão conturbado que às vezes sair da casinha e ir para outros lugares é uma ótima solução. Então, passagem na mão, check-in feito e vem com a gente.
Olha, queria dizer que esse texto está maravilhoso. Gostaria de agradecer muito o nosso produtor. A gente não errou nenhuma vez, Lu.
Nossa, a gente arrasou, porque a gente sempre erra nesse começo, gente. Mas vamos lá, acho que a gente está animada também para falar
muito
sobre esse assunto, né, Manu? É um dos meus assuntos preferidos da vida. É uma das coisas que eu mais amo fazer, viajar. E eu acho que você compartilha essa minha paixão, né?
Com certeza, mas dessa vez eu vou deixar você como protagonista, que eu acho que você tem muito mais histórias, lugares. Eu acho que todo mundo aqui também quer saber muito das suas histórias, Lu. E aí, já chegando naquele assunto incrível, qual foi a sua primeira experiência de viagem? Você lembra?
Manu, eu acho que a minha primeira experiência de viagem não é a minha primeira, assim, né, da vida. Mas uma experiência de viagem que eu lembro quando eu era pequena é que eu ia passar o verão, as férias de verão, na casa de uma tia minha, tia-avó, na verdade, tia Dione, maravilhosa, irmã da minha avó Vera, no Rio de Janeiro. E eu ia sozinha, minha mãe me colocava no avião, tchau, Luísa, e eu e a minha tia me pegava no aeroporto, e eu passava o verão com ela, no Rio. Então foi uma experiência, assim, e eu tive uma experiência de viagem já um pouco imersiva, porque era aquela coisa de uma criança, né, viajar sozinha, então eu me achava super adulta viajando sozinha no aeroporto, no avião e tal, e entrava na rotina de uma outra família que não era minha, né, que era a família da minha tia. Então, assim, foi uma coisa que marcou bastante a minha infância. Isso eu devia ter uns 8 anos, 7 anos, eu era bem criança, assim mesmo, sabe? E foi uma coisa que me marcou muito, essas viagens pro Rio. E eu acho que foi aí que plantou a sementinha do meu amor por viagens mesmo, sabe? E você, Manu, você foi uma criança viajante ou não?
Eu fui uma criança bem viajante, eu ia bastante pra fazenda do meu avô, tudo, mas assim, minha primeira viagem que eu de fato me lembro, porque foi um momento assim, também igual o seu, indo pra casa da sua tia, eu fui pra Suíça com 11 anos sozinha, eu e meu irmão. Então, é muito louco, né? Porque, assim, olha, hoje eu olho para minha mãe, eu falo, nossa, mãe, que loucura, você mandou sua filha, tipo, era um winter camp.
Então, que legal, eu fiz também, era do Cisne ou não?
Não, eu fui com eu tinha uma escola de inglês, E assim, minha mãe, ela sempre tentou fazer com que a gente fosse independente emocionalmente e financeiramente. E hoje, olhando para isso, eu falo, nossa, tipo, se eu tiver a oportunidade, obviamente, de fazer isso com os meus filhos, eu adoraria, porque eu fui com 11 anos para a Suíça com meu irmão, então eu tinha uma segurança, né, de ter alguém, um parente do meu lado, porque lembro que a gente ficou um mês quase. Mas é uma outra língua, um outro país, tudo novo, é um monte de jovens juntos, mas o que eu mais me lembro era o crescimento que eu tinha tido, tipo, de entender o que era o mundo sem meus pais, que eu acho que foi essa sua transição também do ônibus, né? Tipo, nossa, eu tô sozinha, que loucura, né?
Sim, e eu acho que eu tive uma experiência parecida, que eu também com 11 anos eu fui fazer um acampamento também na Noruega. E eu fui sozinha, assim, com um grupo né, que eu não conhecia, outras crianças também, mas eu não conhecia, tipo, absolutamente ninguém. Era um acampamento do CISV, que é um programa bem legal, assim, e nesse acampamento eu tive contato com crianças de várias culturas diferentes. Então, acho que eram 10 países diferentes, entendeu? Então, eu ficava todo mundo, tipo, numa escola, num acampamento, assim. E eu tinha contato com essa cultura totalmente diferente, né? Que Noruega, nossa, totalmente diferente. E lá, durante a viagem, eu tive esse primeiro contato mais forte, assim, com pessoas completamente diferentes de mim. Então foi muito bacana também, que abriu muito meu olhar, assim, eu conversava com essas crianças e descobria como a vida delas era parecida e diferente da minha também, pontos muito parecidos e pontos muito diferentes. E eu acho que a partir daí que a gente começa a ter uma bagagem cultural e se interessar por isso. Então acho que as nossas mães foram muito maravilhosas nesse sentido, né? Eu olhando também falo, meu Deus, uma criança de 11 anos partiu Noruega e você partiu Suíça. Uma coisa bem surreal, assim, né? E eu lembro que naquela época não era assim de celular, a gente nem podia ligar para a mãe, né? Eu acho que você era um pouco parecida também, né? Então era uma imersão cultural ainda maior, né, Manu?
Eu lembro que sim, e olha que engraçado, né? Eu lembro que eu sentia muita, eu sou pisciana, eu senti muita saudade da minha mãe, tipo assim, eu chorava de saudade. E hoje em dia eu olho e falo,
Nem liguei, Virginiana, né? Eu nem liguei.
ai, amo, exato. E eu, tipo assim, nossa, minha mãe, onde que ela tá? O que será que ela tá fazendo? Eu chorava. E eu acho, cada vez menos eu tenho essas características de peixe, mas eu fiquei muito amiga de uns brasileiros lá, sem querer eu conheci alguns brasileiros. Inclusive, um dos brasileiros que tava na minha viagem é o Lucas de Grassi. Eu não sei se você conhece ele, que ele é um dos. Enfim, ele corre. E é muito louco, porque assim, eu reencontrei muita gente da minha viagem com 11 anos hoje em dia. Mas
Que
para mim,
legal.
o mais legal foi isso, essa mudança de comportamento. E eu me apaixonei pelo Sam, eu me lembro até hoje.
Ai,
Era um
Manu, ai.
australiano, eu escrevi uma carta para ele. Tipo, Sam, I love you. Olha, eu não sabia nem falar inglês, eu tava chavecando inglês.
Maravilhosa.
Aí eu tinha vergonha. Então, tipo assim, eu deixei até o último momento para dizer para ele que eu amava ele.
Ai,
Aí eu fui
Manu,
embora,
foi tipo
nunca
um
mais soube
drama.
do Sam. Tentei procurar no Facebook, aquelas bem loucas, não? E ô, amiga, e depois que você teve essa experiência de acampamento, você também ia acampar por aqui? Como é que era?
Aí, assim, na verdade, chamava acampamento, mas não era um acampamento, assim, era um negócio numa escola, assim, é que, assim, as meninas dormiam todo mundo meio que no mesmo quarto, em beliches, mas não era acampar, sabe? Depois eu fui em certos, esse tipo de acampamento na escola e tal, mas nada, não fui acampar, assim, no meio da mata, esse tipo de coisa, sabe? Mas uma coisa legal que eu tava pensando aqui, que eu lembrei, é que olha como certas experiências que a gente teve, tipo, com 11 anos marcaram, né? Essa experiência de viagem foi uma das coisas que mais marcou minha infância. E por isso que a gente vê o quão o grande valor das viagens, como isso afeta. Eu tenho certeza que essa viagem com 11 anos, que eu tive contato com tantas culturas diferentes, isso afetou totalmente a Luísa de hoje, entendeu? Eu fiz um curso, né, durante a quarentena, que é o curso da Science of Well-Being, da ciência da felicidade, do bem-estar de Yale. Eu sempre falo aqui no podcast, é porque tiveram vários insights bem legais, assim, no curso. E uma das coisas que ela fala no curso, né, que é uma das coisas que nos faz feliz é gastar dinheiro não tanto em coisas materiais, mas em experiências, né? Então, por isso que as pessoas falam tanto que gastar o dinheiro mais bem gasto é o dinheiro em viagem, porque você está gastando não com uma coisa, você está gastando com toda uma experiência que isso te traz realmente felicidade, né? Porque são histórias que você conta durante a sua vida inteira. Eu tenho certeza que a gente vai estar velhinha contando essa história dos 11 anos e contando do Sam para suas filhas, né? É uma coisa que realmente marca a nossa vida. Então, por isso que realmente não é mentira essa coisa de, ai, o dinheiro mais bem gasto é com viagens. Realmente é comprovado, sabe? Porque realmente a gente gastar em experiências, a gente investir em experiências é uma coisa que marca a nossa vida, né, Manu?
Totalmente, Lu. E assim, enquanto você estava falando, eu estava pensando muito nessa parte de o quanto a nossa visão ela amplia. Então, assim, eu acho que a cada viagem que a gente faz, a gente vira outra pessoa. Especialmente porque
Totalmente.
você ainda que foi para países mais diferentes, e digo sobre cultura mesmo, a gente deixa de julgar. E aí eu vou citar um dos países, já vou abrir o assunto que eu ia te perguntar, um dos países mais interessantes e incríveis que eu conheci foi a Turquia. E eu amo outras culturas. Então, assim, para mim, falou que eu vou sair da minha zona de conforto é tipo assim, meu olho brilha. Porque eu
Eu
acho
também
que.
amo.
Então, e aí, eu fui para Istambul e para Capadócia, mas em Istambul, eu estava dentro de uma mesquita e a gente estava com uma guia. E assim, para mim, me mostra o quanto é importante a gente ter alguém. Da
Do
cidade, assim, eu
país,
sei que
né?
guia, exato, guia é
Eu
muito
amo também.
caro, mas assim, vale muito a pena. Eu fui
Vale.
pra lá com guia e assim, eu entendia toda a história, tudo que eu tava vendo, foi muito legal. E uma das coisas que eu percebi, eu tava lá na mesquita, né? E os homens rezam de um lado e as mulheres de outro. E aí eu questionei, né? Essa coisa de a gente mulher, empoderamento feminino, eu falei, nossa, será que é um país preconceituoso? Eu querendo entender. Assim, semi-julgando, mas querendo entender também. Eu falei, nossa, mas por que que os homens e as mulheres não rezam do mesmo lado, juntos, enfim, porque os homens são na frente e as mulheres atrás. E aí ela estava me explicando, ela falou: olha, enquanto a gente reza, a gente ajoelha, né, abaixa, e muitas vezes a gente se mexe e mostra, tipo, bumbum, essas coisas. Pra gente não é interessante um homem rezando atrás da gente. Então é ótimo que se separe mesmo por gênero. Então você vê, né, se você olha de longe sem conhecer aquela cultura, você julga, porque é assim. E aí quando você de fato conhece, nossa, faz muito sentido e tá ótimo, tipo, é aceitar, né, você amplia a sua visão, é sempre, sempre isso. Quero saber o seu país mais incrível que você conheceu.
Então, Manu, pensando nisso, só voltando um pouco, eu acho legal a gente ter esse olhar, porque eu vejo que muita gente viaja, mas na verdade não viaja, entendeu? Viaja com mil pré-julgamentos, assim, achando que essa cultura é a melhor. E eu acho isso tão errado. Eu tento, sério, todo lugar que eu vou, eu tento respeitar muito e tento entender muito. E às vezes a gente não entende, porque a gente não vive lá, a gente tem uma história de vida completamente diferente, entendeu? Numa das últimas viagens que eu fiz, eu fui pro Egito também com a Mana, e a gente foi numa mesquita, e tem toda essa coisa, né, do país muçulmano, de ser uma situação mais complicada pra mulher, e realmente tem muitos muçulmanos machistas, realmente, né, isso existe. Mas assim, a gente julgar todo um povo, eu acho bem complicado, e eu queria entender mais, porque é uma visão muito ocidental, né, ocidentalizada. E a gente ficou 1 hora e meia conversando com umas meninas muçulmanas. E esses programas, para mim, são os mais legais, assim. Tipo, zero programado. A gente passou numa mesquita, tinha umas muçulmanas respondendo dúvidas. Elas ficavam lá para responder dúvidas mesmo. Eu e a Amanda ficamos 1 hora e meia conversando com elas. Perguntando tudo sobre a religião, como é que era para elas. E, nossa, foi muito esclarecedor para mim. Tirou muitos preconceitos que eu tinha, entendeu? E é
Mas
muito
isso é
legal.
muito
E
legal, exato. Alguém se propor
muito.
também a estar lá para te ajudar, né?
E não é que você precisa concordar com tudo, mas eu acho bacana você procurar entender e entender o porquê, entendeu? Isso eu acho muito bacana. E eu acho que é uma das coisas que mais deixa uma viagem realmente agregadora, entendeu?
Ô,
Porque
Lu.
muita gente viaja sem viajar, na verdade.
Agora eu vou te fazer uma pergunta, depois que você me contar do seu país, pensa nessa próxima pergunta.
Tá.
Você conhece o Brasil de fato? A cultura do Brasil? Porque a gente fala muito sobre viajar fora, o quanto a gente conhece também aqui dentro? Quanto que a gente sabe falar da nossa cultura, né?
Exato, eu vou já responder essa pergunta e eu acho que eu conheço pouco do Brasil. Assim, eu conheço os principais pontos turísticos, né? Que, como falei, Rio de Janeiro, Pantanal, Amazônia, Nordeste. Eu fui recentemente para o Jalapão, que foi uma viagem muito legal, que eu super recomendo aqui no Brasil também. Estou programando também uma viagem para Chapada, enfim. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que explorar mais. Eu sinto falta de explorar um pouco mais o Brasil, entendeu? Eu procuro, obviamente, conhecer e tal, mas eu acho que daria para explorar mais, sabe? Porque o Brasil é tão grande, né, Manu?
E tem várias culturas dentro de uma cultura, né?
Diversas, diversas. Nossa, no Jalapão foi muito legal que a gente teve contato com essa cultura diferente. Quando eu vou pro Pantanal também, né? Pro sul, fui pra região também dos vinhos aqui no sul do Brasil, que é totalmente diferente do norte, do nordeste. Então tem muita coisa bacana aqui também. E eu acho que essa situação que a gente tá vivendo, ela vai. O turismo dentro do Brasil
Nacional,
vai
né?
dar um boom, sabe? Eu acho que a gente vai valorizar mais o nosso país. E eu acho que isso vai ser bem bacana.
E me conta do seu país assim, mais diferente e interessante que você conheceu.
Manu, eu sempre fui uma pessoa que gostou de culturas diferentes. Eu gosto, eu sou uma pessoa interessada, né? Desde aquela menina dos 11 anos que eu fui, que eu tive assim, a minha melhor amiga. Eu lembro de situações que me marcou, sabe? Que eu nunca vou esquecer. Que eu lembro que assim, daí a gente fazia amigas, né? Eu nem ligava para os amigos do Brasil, eu queria os amigos internacionais. Daí eu fiquei amiga, mas assim, por questão de afinidade mesmo. Eu fiquei amiga da Catherine do Líbano. Ela era tipo minha melhor amiga de lá. E eu lembro que tinha uma menina também que era minha amiga, que era da Jordânia. Eu era amiga meio que de todo mundo, mas era amiga tinha uma menina da Jordânia, eu era amiga de uma menina de Israel. E de repente a menina de Israel e da Jordânia brigaram assim, de se estapear. E eu não tava entendendo. Eu falei assim, meu, Catherine, o que tá acontecendo, né? Porque elas estão brigando. E daí elas me explicaram, assim, eu sabia que existia uma guerra, né, entre Israel e Jordânia, assim, né, na fronteira, que a fronteira era complicada. Mas eu não sabia que isso afetava meninas como eu, entendeu? A guerra para uma criança é uma coisa muito distante, né?
Distante,
Para uma
talvez,
criança
se
do
não for num país.
Brasil.
Exato, se não for num país dela.
Para uma menina de Londrina, entendeu? A guerra, né? Era uma coisa no Oriente Médio, era uma coisa distante para mim. Eu sabia que existia, mas uma coisa muito distante. Quando eu vi meninas parecidas comigo, que eu conversava, que eram minhas amigas, brigando por conta disso, nossa, eu fui pesquisar, eu fiquei interessada, eu queria entender, eu queria fazer elas se darem bem. Eu entendi que tem um mundo muito, muito amplo além do meu mundinho, entendeu? Então aquilo para mim foi assim, um start realmente para eu começar a me interessar por entender que tem coisas além de mim e da minha redoma ali que eu vivo. Mas quando eu era adolescente, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos e tal, e acabava indo para os países mais tradicionais, né? Que as pessoas vão fazer turismo, né? Normalmente os brasileiros vão, que é Estados Unidos, alguns países da Europa, enfim. Não estava me aventurando muito em culturas tão diferentes. De repente eu decidi, eu falei, nossa, eu quero muito conhecer uma cultura diferente. Coloquei na minha cabeça que eu queria muito ir pro Butão, porque eu achei um documentário sobre felicidade. E falaram, nesse documentário falou que o Butão era o país que existiam as pessoas mais felizes do mundo. Falei, mãe, eu quero ir pra esse tal de Butão. Vamos, vamos. Minha mãe também é super aventureira, ela tem essa alma wanderlust, né? Que são pessoas que amam
Amo.
viajar, com certeza eu puxei dela. E minha mãe embarcou nessa comigo. Na época era super difícil, porque era um país super fechado, tinha acabado de abrir para o turismo. É, então, assim, a gente teve que pegar até uma agência, nem tinha agência do Brasil que fazia esse tipo de viagem, a gente teve que pegar uma agência de
Há
fora.
quanto tempo foi isso?
Ah, acho que faz uns 7 anos,
Tá.
6, acho que por aí. É, pegamos uma agência de fora, meu pai, meu Deus, onde vocês vão se meter, não sei o quê, tipo, chocado, Butão, onde fica isso, aquelas coisas. Bom, a minha mãe, chegamos lá, um perrengue pra chegar, nosso avião ficou preso no Nepal, e, mano, quando eu cheguei lá, nossa, eu, assim, eu tive um contato com uma cultura tão diferente, primeiro que o nosso celular não pegava, a gente ficava o dia inteiro offline. Ficava o dia inteiro com um guia e com um motorista, porque para andar pelo país, para fazer turismo pelo país, você tem que ter um guia e um motorista do país, sabe? Você não pode chegar lá na louca e partir o Butão, vou alugar um carro. Não existe isso, chama um Uber, não existe, entendeu? É tudo bem esquematizado. Mas foi tão legal porque a gente passava horas do dia conversando com o nosso guia, e isso foi muito legal, a gente conseguiu entender muito da cultura, né? Então, e eu me apaixonei pelo país, eu me apaixonei pela viagem, foi a viagem que realmente mudou minha vida, porque a partir daí eu comecei a só querer ir para países diferentes. Obviamente eu gosto de viajar para qualquer lugar, eu falo, nossa, tá indo bem lá, para qualquer lugar, para aquela brincadeira da Conchinchina, eu fui para Conchinchina, né, que fica no Vietnã. Eu vou para Conchinchina, vou para qualquer lugar. Eu gosto realmente de sair de casa, de me movimentar, eu amo. Mas assim, as viagens que mais tocam o meu coração, eu brinco, é quando eu vou num lugar que eu não sei falar a língua, que eu olho a placa e eu não sei o que quer dizer. É isso que toca meu coração, porque eu acho que é uma alegria. Tem pessoas que não gostam e tudo bem, mas eu gosto daquela sensação, eu acho que uma sensação quase infantil. Sabe quando a criança tá descobrindo o mundo, né? Que é tudo diferente, tudo é uma novidade? Quando eu viajo para um país diferente, com uma língua que eu não sei, com uma cultura totalmente diferente, para mim eu sinto esse deslumbramento infantil de descobrir o mundo, sabe? E para mim isso, nossa, é uma felicidade muito grande. Os momentos mais felizes da minha vida, assim, foram quando eu tava fazendo nesses lugares, fazendo essas descobertas. Eu me senti, sabe aquela felicidade, tipo, genuína mesmo? Eu acho muito, muito legal. Eu meio que viciei nesse tipo de coisa.
Você sabe, enquanto você estava falando sobre querer conhecer coisas novas, eu também sou uma pessoa viciada hoje em conhecimento e lugares diferentes. Só que eu tive um turning point na minha vida. Até então, eu era aquela pessoa que gostava de viajar para o básico. E quando eu viajava, tipo, eu ia fazer compras, entendeu? Então, é muito louco, porque eu tive uma mudança muito grande, de tipo, que eu olhei e falei, meu, fazer
O que eu tô
compras é
fazendo?
legal, lógico, tipo, meu, às vezes você pega uma tarde, dá uma olhada, até porque você gosta, se você gostar de moda, para ver a moda, mas não se basear nisso, porque quando eu entendi a diferença do que podia ser na minha vida, realmente conhecer o lugar e realmente, tipo, entrar naquele mundo. Foi muito engraçado, porque há algum tempo atrás eu fui para Londres, né? Enfim, com uma conhecida. E aí, a gente tinha um dia off. Ela pegou o dia, tipo, para fazer compras, e eu peguei o dia para ir no museu. E aí eu fui, eu tava sozinha. E é ótimo que, assim, quando você tá com alguém, enfim, que você tem intimidade, você pode falar: ah, então, cada um faz o seu programa e os dois vão ser felizes. Ah, é ótimo, perfeito.
Maravilhoso.
E aí eu percebi o quanto para mim hoje em dia é mais legal, tipo, sabe o que eu amo fazer em viagem? Sentar num lugar que eu vou comer, beber e ficar vendo as pessoas. Tipo, eu amo, assim. Eu fui,
Eu amo também.
recentemente para Nova York, eu passei um dia inteiro, assim, sem visitar Nova York. Eu tava, tipo, num restaurante, bebendo, me divertindo com uma amiga. Aí depois a gente foi para outro lugar. Então, assim, eu amo viver a experiência do que aquilo pode me oferecer, sabe?
É isso, é muito legal. E é viver um pouco a outra cultura também, né? Eu acho que o brasileiro tinha muito dessa coisa, ai, de só querer uma viagem, de comprar, ou de sempre para os mesmos lugares, até por uma questão de medo. E eu acho muito. Eu acho meio.
Tipo, é o prático, né? Você
entendo.
já sabe pra onde você vai, você sabe o perrengue que você não vai passar. Então, sei lá, você vê muito brasileiro indo pra Miami. Eu amo Miami, não é um. Não tô criticando, não. Mas, por exemplo, é muito legal você ir pra Miami conhecer, mas ir também pra um outro lugar conhecer. Porque o dinheiro, segundo minha mãe, o que ela sempre me falou, vem no mesmo lugar. Então, se você escolhe Miami, você pode escolher Miami, você pode escolher China, dependendo, né? Obviamente, do budget ali.
Sim, é do seu orçamento. Depois a gente vai entrar um pouco mais nisso, mas assim, o que eu acho uma coisa que sempre me perguntam, né, quando eu viajo. Nossa, Luísa, mas esse país não é perigoso? Nossa, como você tem coragem? As pessoas esquecem que a gente não mora na Suíça. O Brasil é considerado um dos países mais perigosos do mundo, entendeu? A gente mora num país muito perigoso. Então, obviamente, que eu não vou para uma zona de guerra. Mas, assim, por exemplo, na Índia, nossa, muito perigoso, muito perigoso. Eu acho que os brasileiros têm esse preconceito com vários outros países, sendo que a gente mora num país muito perigoso também, entendeu? Então eu acho assim que a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça. Eu vejo muito brasileiro. Eu tô falando brasileiro porque é uma coisa que eu sinto que é daqui, que a gente às vezes tem outros países também são assim, mas eu sinto que a gente é um pouco apegado. Então, por exemplo, eu vejo muita gente, nossa, porque
Gosta
ai,
da zona de
saudades do arroz e
conforto,
feijão.
né?
Saudades do arroz e feijão. Gente, eu nem lembro do arroz e feijão. Tipo, quando eu tô viajando, eu quero comer a comida. Eu vou já pesquisada quais são os pratos mais típicos. Eu tenho uma listinha lá. Eu quero comer todos, entendeu? Se eu gostar ou não, daí tudo bem. Mas assim, eu quero ter essa possibilidade de experimentar. É muito legal isso. É muito legal sair da sua zona de conforto. E as pessoas têm muito medo, entendeu? Obviamente, é assim, gente, quando você vai para um país. Mais pobre, com mais violência, com uma cultura mais machista. Obviamente que tem que tomar os cuidados. Você não vai na louca. Você vai com organização, você pega um guia. Tem vários guias. É só pesquisar na internet que assim, que nem é tão caro que você pode combinar com um grupo, sabe? Tipo, com um grupo de várias pessoas. E o guia tá lá para todo mundo nesse grupo. É até legal para você conhecer pessoas diferentes. Então, em várias cidades tem guias que são gratuitos de pessoas que estão fazendo faculdade, sabe? Então, assim, tem muita coisa legal se a gente sair um pouco da zona de conforto e parar de ter preconceitos. Uma das coisas que mais me irrita é viajar com pessoas que têm preconceito com qualquer coisa. Quando eu viajo, tento me despir de toda preconcepção de tudo, entendeu? Para realmente me sentir ali, me inserir na cultura. E para mim, tem nada mais chato de viajar com uma pessoa que não tá na mesma vibe. Por isso que, ultimamente, assim, eu escolho muito bem as pessoas que eu viajo. Porque tem certas pessoas que dão super bem para um lugar e não estão a fim de encarar uma experiência cultural imersiva, entendeu? E tá tudo bem. Mas daí eu não vou viajar para um lugar mais diferente, culturalmente falando, com essa pessoa também, entendeu?
Total. Ô Lu, me conta uma coisa. Qual é uma história assim que você lembra muito engraçado de alguma viagem sua? Ou
Nossa, Manu, tem.
diferente, não sei, você escolhe.
Gente, tem tantas. Hoje eu tava rindo, que eu tava tirando umas fotos aqui no meio de uma plantação de trigo em Londrina. Tava fazendo uma campanha, a fotógrafa, meu Deus, Luísa, nossa, aqui tem bicho, você liga? Eu falei assim, não tem noção, cada coisa que eu já me enfiei nesse bundão. Uma vez eu e a Mana, a gente tava querendo tirar foto, chegou no Sri Lanka. Tive um campo de chá, sei lá, uma coisa assim. A gente, nossa, Mana, que lindo, vamos passear pelo meio do campo de chá. A gente sai do campo de chá. Nossa, eu tô com umas dores. A gente olha pra nossa perna inteira de sanguessuga. A gente tinha entrado num lago de sanguessugas.
Não acredito.
Inteira de sanguessuga. A sanguessuga não saía. Eu puxei e saiu a pele junto. Não,
Ai, que aflição,
mas
amiga.
assim, foi horrível na hora. Mas assim, no próprio dia, a gente já tava dando risada, entendeu? Tipo, a gente viu, passou no médico depois do hotel que a gente tava, tal, e nossa, isso é uma sem noção. Mas assim, no próprio dia a gente falou, nossa, que história pra contar, entendeu? Nossa, no Butão foram assim, gente, eu tenho uma história pra cada dia, o podcast ia durar 5 horas, assim, mas tem várias coisas que aconteceram lá que foram muito, muito legais, porque Eu acho que no Ocidente a gente é muito preocupado. É, então, por exemplo, se as coisas não saem no nosso cronograma, a gente, em viagem, por exemplo, a gente já se revolta, a gente fica, nossa, tá demorando, nossa, não aconteceu isso e tal. É, e lá, eles têm outra visão, assim, é uma coisa muito mais light, sabe? E no começo, pra eu e minha mãe, pra gente se adaptar, a gente ficava um pouco chocada. Mas depois foram experiências tão legais. Um dia, por exemplo, o nosso guia vira e fala, então, a gente vai fazer um passeio numa montanha. É um passeio durante o dia, vai ser legal. Ah, gente, beleza. Bom, a gente sobe uma montanha, a gente tava no meio do Himalaia, tá? Dava pra ver o Monte Everest, pra vocês terem uma noção. Mas a gente tava, achou que ia fazer um passeiozinho por ali. De repente, a gente começa a subir, subir, subir. Minha mãe quase morrendo de pânico, mas assim, curtindo, porque era uma estradinha na encosta da montanha, que era mão única. Só que, na verdade, vinham dois carros. Então, assim, quando um carro passava, o outro tinha que parar. Era assim, e o precipício do outro lado. De repente, começa a nevar. A gente chega no nosso passeio, tá tipo uma neve, sei lá, 20 centímetros de neve. E a gente com uma roupa nada a ver, porque o nosso guia nem tinha falado que, assim, no caso, a gente ia pro cume da montanha e ia nevar, entendeu? Só que assim, esse deslumbramento foi uma das sensações. Quando eu vi que tava nevando e a gente não tava preparada para aquilo, foi uma sensação, Manu, a gente parecia criança. Minha mãe falou, a gente quer sair. A gente saiu, fez brincadeira na neve, anjinho na neve, brincadeira de jogar a bola na cara do nosso guia, bola de neve, motorista, todo mundo brincando. E foi essa sensação de deslumbramento infantil mesmo, de coisas que a gente não
Liberdade,
esperava.
talvez, né?
É, então, esses momentos de liberdade, eu acho que são os melhores. Teve outro momento, que é o último que eu vou falar, que são muitos, que eu também nunca vou esquecer, que eu sempre falo que foi o pôr do sol mais marcante da minha vida, que foi, eu e a Mana, a gente foi pro Mianmar, e daí a gente chegou, falou, vamos ver o pôr do sol, né, que dizem que o pôr do sol aqui é muito bonito. Deu, vamos tentar templo, porque eu sou toda cheia da pesquisa virginiana, gente. Então, assim, mana, o templo com o pôr do sol mais bonito é tal, tal, tal. Daí, mana, beleza. Pegamos nossa moto, porque daí no hotel tinha motinhos. Daí, eu, mana, sabe dirigir? Ela, não. Eu também não, mas a gente foi. Pegamos nossa
Você tá
moto.
brincando?
Era moto elétrica, bem mais fácil de dirigir, mas enfim. Pegamos nossa moto, fomos. Só a brincadeira da moto, a gente já tava tendo ataque de riso.
É
Muita, muita
óbvio.
felicidade, óbvio. De repente, a gente tá meio perdida, né? Óbvio. E te pergunta pra um cara no meio da. Assim, não era rua, tá? Era tipo. É um lugar bem desértico, com mais de 2.000 templos. A gente tava em Bagan, tá? É uma cidade, assim, milenar. Uma cidade que mais tem templos budistas do mundo. É, enfim, daí era terra, não tinha estrada, era só areia. Daí a gente acha uma tão perdida lá, achou uma pessoa falando assim, nossa, onde é o templo tal, tal, tal? A gente quer assistir o pôr do sol lá. O cara fala, não, esse pôr do sol é muito turístico, nem é legal. Vem aqui, me sigam, porque eu vou mostrar para vocês o melhor pôr do sol. Adivinha o que a Amanda fez? Beleza, a gente segue então. Daí a gente seguiu. O cara, eu falei, meu Deus, mano, será que a gente deveria? Daí a gente, não, vamos, que a gente tá com o celular. O cara era, tipo, era um adolescente, pequenininho, assim. A mana falou, ai, qualquer coisa eu sou maior que esse cara, vamos lá. Daí, tá
Dá
bom,
uns medos,
fomos.
né?
Não, a gente nem tava com medo, a gente tava, tipo, meio sem noção. Não façam isso em casa. Mas é que, às vezes, quando você tá... Esses momentos meio imprudentes, daí eu falo, é coisa da juventude, né, gente? Histórias pra contar. São muito bacanas. Então a gente seguiu esse cara, ele levou a gente para um templo totalmente abandonado. A gente subiu tal. Quando a gente subiu no segundo andar do templo, simplesmente tinha um monge. Essa é uma das minhas fotos preferidas. Eu até revelei essa foto e tá na minha casa. É minha foto preferida. É, tinha um monge budista, devia ter uns 7 anos. Ele estava praticando com outro mestre. Ele estava praticando sozinho em cima do templo. A gente chegou e viu isso, sabe? Foi uma coisa assim muito surreal para mim. E daí a gente assistiu o pôr do sol com esse nosso recém-feito amigo, só nós e o monge. E foi maravilhoso, sabe? Muito mais legal que a minha ideia do pôr do sol mais lindo que eu tinha visto no Google, que ia ter 500 mil turistas, entendeu? Então, às vezes, essas coisas inesperadas também são as mais bacanas.
Nossa, eu concordo assim 100% de eu tenho uma amiga que ela deixa as coisas irem fluindo, né? Então ela não é muito de tipo, ai, tal dia eu vou fazer isso. Eu sou um pouco mais, talvez nesse sentido virginiana, de gostar de saber, tipo, ah, não, hoje é isso. Mas às vezes, tipo, te fala um restaurante que você nem imaginava e é o melhor restaurante da viagem. Eu acho que tem muito disso, né, Lu?
É, o que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer assim, eu quero ir em tal lugar. Então, assim, quando eu viajo, eu pesquiso muito antes de ir, porque eu acho que isso traz uma bagagem muito grande. Você olha aquele país com outros olhos. Eu gosto muito de ler, então eu sempre tento ler um livro sobre o país para ter uma visão também, sabe? É um contexto da onde eu tô indo. Eu pesquiso muito, eu já vou com uma bagagem, sabe? Quando eu olho o negócio ali, eu entendo o que tá acontecendo. É, eu pesquiso a comida que eu quero comer, as coisas mais típicas, porque senão você fica um pouco perdida também. Acaba quando é uma viagem mais curta, você não tem um tempo. Ah, até eu descobrir, pronto, já fui embora, entendeu? Então, assim, eu vou com uma lista de coisas que eu quero conhecer, que eu quero fazer, mas eu também deixo certas lacunas pro inesperado, que eu acho que isso é bem legal. Acho que esse, para uma virginiana, né, esse meio termo aí é legal. Eu não conseguirei ir super na louca também, porque eu tenho certeza que eu ia me arrepender de certas coisas que eu não deu tempo de conhecer, entendeu?
Lu, você já foi viajar sozinha?
Então, sozinha não. Já teve várias viagens que assim, eu fui sozinha, e daí eu fiquei uns dias. Eu já fui pra. Assim, por exemplo, uma vez eu conheci uma amiga minha. Ai, gente, as pessoas vão me achar louca nesse podcast. Mas tudo bem. Ai, eu tinha uma amiga online, Elizabeth, que nem sei como a gente ficou amiga, mas beleza, aí a gente ficou amiga. E daí ela falou assim: ai, vem pra Itália. Ela morava na Itália. Ela falou assim: ai, vem passar o verão aqui na Itália.
Calma aí,
E
volta.
daí eu
Você
já
tinha
tinha.
uma amiga uma amiga italiana online, que você não sabe
Não, ela
onde surgiu essa amiga.
era brasileira, na verdade. Daí ela era
Ah,
amiga de uma
tá.
outra blogueira italiana. E daí ela veio falar comigo o um negócio de uma propaganda tal. E daí ela mandou e-mail. Tipo, ela era amiga de outra blogueira italiana. Ela queria fazer um vídeo, acho, com essa blogueira italiana sobre as culturas e tal. Que ela era brasileira, só que morava na Itália. E daí eu falei: ah, tá bom. Passei meu WhatsApp pra ela. E daí a gente ficou amiga, entendeu?
Super.
E daí eu tinha acabado um namoro. Que eu falei, nossa, eu preciso viajar. Sabe aquela coisa comer, rezar e amar? Eu tava nessa vibe,
Total.
entendeu? E daí minha amiga falou assim: ah, por que você não vem aqui pra Roma? Era julho e eu odeio frio. E tava um frio aqui em Londrina. E bem nesse dia, tava uma passada. Teve uma promoção. Chegou no meu e-mail assim: promoção para Roma. Daí eu falei: gente, eu tô
É
achando que é o
meu.
destino.
É.
Eu comprei. Daí eu comprei a passagem. Eu falei: mãe, tchau, pai, tchau, estou indo para Roma na casa da minha recém-feita amiga. Qualquer problema, eu pego um hotel, fico de boa lá. Eu sou independente, tipo, eu não ligo de ficar sozinha, entendeu? É, qualquer coisa, se não for legal, tal, eu pego um hotel e tchau, não tem problema. Ah, bom, a minha viagem era de uma semana, fiquei 3 semanas. Melhor amiga da Elizabeth até hoje, eu fui até no casamento dela.
Amo.
Eu li, sabe, tipo, uma escritura da Bíblia no casamento dela, em português. Você não tem noção, a gente é super amiga, conheci o filho dela. Eu fui várias vezes depois pra casa dela. Ela tem filho hoje, fui várias vezes pra casa dela. Então, assim, foram experiências maravilhosas. Eu conheci ela com essa loucura. E daí, não, e pra ela contar. Não, gente, é muito engraçado essa história. Porque daí ela também não queria contar pros amigos dela que a gente não se conhecia. E pro namorado dela. Porque eles iam achar a gente louca, né? Tipo, como você tá com uma pessoa na sua casa que você nunca viu na vida? Daí ela é de Natal, né? E daí ela inventou que eu também morei em Natal. Detalhe, que eu nunca tinha ido pra Natal. Eles perguntavam as coisas de Natal. E eu, tipo, você mora na beira-mar. Eu falei, toda cidade de praia tem uma beira-mar. Ah, na beira-mar, não sei o quê. E eu nem sei falar italiano direito, meio falando italiano. Não, gente, foi super legal. Então eu sou essa pessoa que se joga, assim. Mas eu acho que quando a gente tem uma companhia gostosa também, igual eu sempre vou viajar com a Amanda, sempre vou viajar com a minha mãe, são companhias muito boas que deixam a viagem mais legal também, né? Mas viajar sozinha eu acho super legal. É que no momento, por exemplo, ah, Lisa, você quer viajar sozinha agora? Não, porque tem pessoas que eu quero dividir esses momentos, entendeu? Mas se eu não tivesse opção, tipo, ah, ninguém quer ir, eu vou sozinha. Você já foi, Manu?
Ai, assim, eu já... Eu fui pra casa de uma das minhas melhores amigas, só que ela trabalhava. Então eu me considerei meio sozinha nessa viagem, porque... Tipo, de fato, ela... Bom, a gente já viajou sozinha no nosso intercâmbio, né? Se você for lembrar, sim.
Sim.
Mas, tipo, a primeira viagem, assim, que eu meio me considerei sozinha foi nessa que eu fui na casa de uma amiga, então eu dormia com ela, eu encontrava ela à noite, mas passava o dia meio sozinha, me conhecendo Nova York. Foi na casa da Alice, que é uma das minhas melhores amigas. Enfim, aí eu uma das outras vezes também que eu considero que eu estive sozinha foi que, enfim, o pessoal foi embora, deu pau na passagem, então eu não ia pagar a rebarca, só falei, vou ficar. E foi uma das experiências mais incríveis, assim, porque de fato eu estava sozinha, e eu podia fazer o que eu quisesse, sei lá, é um senso de liberdade num novo, numa... Sei lá, fora da sua zona de conforto, que é bem louco, assim, porque nada, tipo, você não tem com quem conversar, então tem muito essa coisa, tipo, você tá num restaurante de fato sozinha, e
nossa,
aí você faz amizade, exato, aí você, por exemplo, numa das vezes que eu tava sozinha, eu tava em Londres, e aí Ai, eu tava, tipo, eu queria comer num lugar de um cheeseburger, que eu vi que era bom pelo TripAdvisor, e aí, tipo, eu sentei do lado de umas brasileiras, né, porque brasileira é impressionante, tá no mundo inteiro. E aí eu fiquei super amiga, e aí, tipo, é muito engraçado, porque você fica melhor amiga de uma pessoa que você nunca viu na sua vida, só que você fica melhor amiga durante uma hora, e você nunca mais vê a pessoa, né? Então...
E eu também, às vezes eu tenho essas experiências por querer, porque às vezes quando vai viajar de muita turma, assim, às vezes eu preciso de um momento, eu sozinha, sabe, porque eu gosto, porque às vezes assim, eu quero ir muito tal restaurante, ninguém quer ir, eu não tenho o menor problema, eu vou mesmo, teve várias viagens que eu fiz em grupo, que, ninguém quer ir, quero comer hambúrguer e eu não tô afim, eu quero ir em restaurante X, que tem uma comida diferente, que é Luísa diferentona, né, as coisas que ninguém gosta, eu quero provar. E daí eu vou de boa, eu vou sozinha, várias vezes, nossa, incontáveis vezes, eu não tive o menor problema de ir sozinha. E eu acho isso eu acho muito legal, eu acho que as pessoas deveriam fazer mais isso, não terem medo de também, às vezes uma viagem até que você tá com outras pessoas, de não se sentir grudado, entendeu? De você conseguir também aproveitar a sua própria companhia, pegar um livro, ler um café.
É que depende,
sabe?
De... Por exemplo, depende com quem você tá. Se eu fosse com a minha mãe, tá? Minha mãe é mais, tipo, certinha, né? Ela não gosta de ficar sozinha. Tanto que ela tem uma dependência emocional no meu pai, que eu falo, mãe, você precisa sair um pouco da zona de conforto. E ela viajou, a primeira vez que ela viajou sem meu pai foi comigo, tipo assim, há 3 anos atrás. E ela falou que ela nunca mais viajaria de novo sem ele. Foi nesse nível, assim. Ai, não, eu sinto muita falta dele. Eu falei, mãe, existe um mundo novo. Às vezes ele não pode ir.
Nossa, a minha mãe, se pudesse, coitada do meu pai, ela iria toda semana.
Exato. E aí, tipo, o que eu tô falando é assim, imagine eu chegar pra minha mãe numa viagem e falar, mãe, eu quero ir nesse
restaurante. Ah, não, com certeza.
Então, tchau, mãe. Acho que ela ia, assim, nunca mais ia falar comigo.
Não, mas também... É quando você tá num ambiente propício, né?
Exato. E também, tipo, por exemplo... Ah, a pessoa quer fazer só compra e você quer conhecer a cidade. Puxa, desculpa, aqui, né, tempo é dinheiro. Desculpa, e a gente tá pagando bem caro, porque normalmente, enfim, normalmente a gente vai pagar aí a passagem, não sei o que lá. Então, tipo, você tem que, de fato, aproveitar aquele tempo que você tá indo viajar. Então, existe também aquilo de um acordo, né? Poxa, se um dia a gente pode fazer o que você quer, vamos fazer o que eu quero, não é?
Exatamente. E sabe agora, assim, pra gente, né? Porque senão a gente vai se estender aqui falando nossas viagens.
São 7 dias
dá pra...
de podcast.
Eu acho que dá pra durar 7 dias. Mas é que muitas pessoas que devem estar nos ouvindo, né? Devem estar se perguntando, nossa, mas assim, vem uma viagem internacional, como a gente tá falando, como uma coisa muito distante, né? Como uma coisa difícil, muito cara. É, agora tá distante mesmo, né? Porque a gente tá vivendo um momento muito diferente. É, muito diferente. Mas eu acho que o planejamento é uma coisa muito legal, entendeu? Muitas vezes uma viagem nem é tão caro quanto as pessoas imaginam se elas se planejarem. Tipo, olha, meu sonho é ir para tal lugar. Aqui na América do Sul tem vários países muito legais que não são caros, entendeu? No Brasil é assim, ah, você pode conhecer aquilo que a gente falou, você pode conhecer uma cultura diferente no Brasil. Eu fui pro Jalapão, uma viagem barata. Entendeu? Não é uma viagem cara e é uma cultura super diferente dentro, né? Obviamente, para quem mora, enfim, perto, não é, mas assim, quem tá nesse eixo, São Paulo, Sudeste, Centro-Oeste, é uma cultura também diferente, uma comida diferente, e você não saiu do seu país, você não gastou muito porque não é uma viagem cara, entendeu? Então, assim, eu sinto que às vezes também muita gente tem esse conceito que viajar tá muito distante, e se você se organizar, né, vai pagando, normalmente passagem você pode dividir, não sei quantas vezes, se organiza, olha, eu vou deixar de comer fora, né, eu vou deixar de pedir uma comida, de comprar uma blusinha, porque meu sonho é viajar. Eu acho que dá para se organizar, entendeu? Fica mais fácil se a pessoa se organizar, se essa for uma prioridade, entendeu? Para mim, muitas vezes viajar foi uma prioridade. Eu deixei de fazer outras coisas porque eu queria viajar, entendeu? Pesquisar, se você passar, né, horas na internet pesquisando aí, você consegue achar algumas coisas mais baratas, promoções, lugares que não são tão caros. Você não precisa ir para as Maldivas, entendeu? Você pode começar viajando para um país mais barato, explorando o Brasil, que tem muita coisa legal. Explorando a América do Sul, que tem muito país legal. Eu sempre falo, eles falam, né? Eu não fui, mas na Bolívia falam que é super barato, tem o deserto de sal lá, que é muito legal. Tem Atacama, a própria Argentina é legal. Enfim, tem muita coisa que dá para sonhar, entendeu? E eu acho que a viagem é um sonho, esse preparativo pré-viagem. Nossa, só daqui um ano. Começa a planejar agora. Eu acho que esse pré-viagem também é muito legal de você pesquisar, de você ir atrás. Eu adoro pré-viagem. Você não gosta, Manu?
Eu amo e você fica nervosa indo pro aeroporto, tipo, mal-humorada, porque tem gente que, tipo, vira outra pessoa, né?
Não, zero. Eu deixo minhas amigas loucas, porque eu sou super de última hora. Eu sou tão sussa que, assim, eu sou a pessoa da última hora, né?
Você
Tô super
chega.
de
Cê,
voo vindo
então,
pra
eu
Londrina.
então, eu não, eu sou aquela pessoa que tô 3 horas e meia antes.
Não. A Mana, eu sempre
Nossa.
viajo com ela. A Mana quer me matar. Ela fala, Luísa
Nossa, eu
do
ia
céu,
querer
você é
te matar.
muito sussa. Eu sou
Porque
muito
eu,
sussa.
então,
Muito.
eu não consigo. Eu sou tipo assim, meu pai, se ele puder, ele chega 5 horas antes.
Ah, meu
E
pai é meio. Meu pai... A minha mãe brinca que meu pai tem TPV, tensão pré-viagem.
Não, mas
Na
vira outra
TPM.
pessoa, meu pai também. Por isso que eu te perguntei se você também vira. Mas eu, assim, Lu, eu acredito que viajar é de fato um novo mundo, né? E essa coisa de a vida é feita de sonhos. O que que seria a nossa vida se a gente não sonhasse? E se a gente não vivesse esses sonhos? Então, de fato, você trocar às vezes uma prioridade ou também ganhar um dinheiro extra, né? Porque às vezes, tá bom, Lu, mas eu não tô comprando nem roupa e não posso viajar. Tá bom, então o que que você pode fazer para ganhar um dinheiro extra? Uber, enfim, existe aí hoje muitas coisas que te ajudam. Até com a sua profissão, você consegue, por exemplo, dar uma consultoria para outra empresa que está começando e ganhar um dinheiro extra. Então, isso também te ajuda a programar você viajar. E, de fato, assim, não, para mim não existe coisa melhor do que viajar. Tudo bem,
Ai, pra mim
emagrecer é bem
também, eu adoro
legal,
mais.
né? Aquelas que começam. Eu tô de dieta agora, então eu tô fissurada nisso, mas tipo, puta, pra mim viajar. E assim, gente, posso falar uma coisa? Ver outras pessoas, tipo assim, ver aqueles caras gatos italianos, comer aquelas
Nossa.
comidas.
Não, você
Gente,
imagina eu
os
nessa viagem aí.
franceses.
Pós-término, sozinho em Roma, andando por lá. Meu Deus, eu vi, nossa, a vida é boa, não vou sofrer por término nenhum.
Vocês aprenderam, né, gente? Terminou, e pior que comigo foi a mesma coisa. Eu terminei, eu fui na casa dessa minha amiga em Nova York. Então, assim, você termina, a primeira coisa que você faz é ir no cabeleireiro, porque toda, enfim, a grande maioria das mulheres gosta de colocar, transparecer o que ela tá sentindo no cabelo, e depois uma viagem. E todos os filmes que eu acho que a gente vê de terno, de não sei o que lá, eu amo aquele filme da Ingrid Guimarães com o Paulo Gustavo.
Ah, então, já me falaram muito bem, eu nunca assisti.
Ai, amiga, eu choro de rir, é maravilhoso. Putz, eu esqueci o nome agora. Bom, ela termina um casamento e ela vai pra Nova York. E, tipo assim, é muito, muito, muito bom. Porque é um filme leve e, além disso, tipo, fala sobre a importância de você sair de uma... Sei lá, do seu universo pra entrar em outro. Miga, vamos aqui.
Mas entrando assim... Não, mas sabe o que eu ia falar? Que eu tava até lembrando aqui.
Chama Minha Vida em Marte, viu?
Ah, tá. Legal.
E é com a Mônica... Olha eu, Ingrid Guimarães é com a Mônica Martelli. Vocês acham que eu tô bem hoje ou não?
E eu falando, ah, eu sei. Tipo, eu não entendi nada. Mas eu sei qual que é o filme. Não, e sabe o que é legal também? Tipo, e não precisa isso, né? Ai, tá, nossa, vai pra Nova York. Assim, não é tão fácil, né? Mas assim, você pode pegar e fazer uma trilha. Nossa, eu faço tanta trilha aqui em Londrina. Faz uma trilha, pega uma amiga. Meu, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer uma trilha perto, vamos descobrir o que tem de natureza perto da sua cidade. Vai de carro, faz uma trilha, faz uma camping, se aventura, tem história para contar, entendeu? Eu acho que é mais sobre isso do que sobre o lugar, sabia? É mais sobre você se aventurar e se permitir coisas novas, que pode ser até na sua cidade, tipo, ir num lugar novo, conhecer um lugar novo, do que muitas vezes o lugar em si, entendeu? Porque esse ato de você sair da zona do conforto. Que traz essa alegria e essas histórias para contar, entendeu?
Miga, é aquela hora que a gente sempre quer saber as verdades. Você já ficou com algum gringo falando em
Cara,
viagens?
você acredita que todas essas viagens, não? Juro, era meu
Nunca?
sonho. Juro que não. O meu sonho era ter, tipo, um romance. Sempre sonhei, né? Então, um romance numa dessas
Amo.
viagens. Tipo assim, fazer um filme na minha cabeça, tudo. Mas nunca rolou. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Nunca.
Ai,
E
eu vou
você,
te
Manu,
falar.
teve esse um romance?
Nem quando você morava, tipo, que você fez
Ah, quando eu fiz
intercâmbio?
intercâmbio, sim. Sim, quando eu fiz
Ah, tá,
intercâmbio,
não, tudo
sim.
bem.
Tipo, o namoradinho lá. É.
Ai, amiga, eu. É que assim, a cultura de fora é muito diferente da cultura do brasileiro. O brasileiro, ele é aquele cara que chega. Normalmente, quando a gente fala, né? Os latino-americanos são mais calientes. Então, se você vai aí para países aqui perto, é mais fácil de você ser chavecado, essas coisas. Mais para fora, tipo Alemanha, sei lá, Turquia, é diferente. Então, eu fiquei com um menino em Londres quando eu fui há um ano atrás. Só que eu falei, nossa, meu sonho era ficar com o inglês, né? E o menino era italiano, então nem era inglês.
Nossa, melhor aí.
Não, e foi muito legal, porque assim, a gente marcou de sair, de que lá, se conhecemos, né? E aí a gente foi num dos restaurantes que eu mais gosto lá de Londres, né? Que é aquele Ivy. Sabe qual que
Sei,
é? E
sei.
aí, foi tipo muito legal, porque assim a gente ficou, né? Só que eu fui embora no dia seguinte, então a gente nem se falou direito, entendeu? Então, tipo, foi aquele caso que podia ter dado um caso, mas não foi porque foi embora. Aí eu fui pro Brasil já, tipo, aí
Oh.
fica, ai, início, mas uma semana disso e nunca mais, né?
Então, eu sempre sonhei em ter um caso, né, com o italiano, nesse meu comer, rezar e amar aí, mas, tipo, não rolou. Eu acho que eu sou meio chata, não sei. Não rolou. Não deu certo, não deu certo.
É que eu pensei sobre isso, aí eu falei, ai, tá na experiência, vou ficar. Eu não sou muito de ficar com qualquer um, enfim. Mas eu olhei e falei, faz parte desse pacote, vamos lá, vou experimentar o que é, tipo, beijar uma pessoa de fora. E sei lá, é diferente, foi diferente. Bom, e vamos às dicas que a gente ama do sair de casa. Quem nunca sonhou em largar tudo e sair pelo mundo, foi isso que Liz Gilbert fez ao constatar que não era feliz. Bom, não podíamos fazer um episódio sobre viagens e não indicar o maravilhoso Comer, Rezar e Amar. É um livro e um filme Que esse é o filme que é baseado no best-seller do mesmo nome, que conta a história de Liz Gilbert, uma mulher que pensava ter tudo o que queria na vida: uma casa, um marido e uma carreira de sucesso. Porém, ao se divorciar do marido, ela se vê de frente a um momento de mudança e confusa sobre o que é importante em sua vida. Então, ela resolve sair da sua zona de conforto, embarcando em uma viagem de autodescoberta que a leva para Itália, Índia e Bali. Você gostou desse filme barra livro?
Ah, eu amei o livro. O filme eu gostei também, mas assim, o livro para mim é o máximo. Assim, eu me identifiquei muito, eu me inspirei nela até quando eu fui para Itália. Eu fui para Índia também, agora só falta Bali para completar a tríade do conversário mais.
Ai, eu quero muito. O meu sonho é ir para Índia e Bali também. No caso, eu já terminei, só preciso realmente ir. Pensar em ir, ou nem pensar, né? Nessas horas a gente. Eu acho que é muito legal e transformador esse filme, porque fala muito disso, de você não julgar e de fato sair da sua zona de conforto, não é?
Total, e na Índia eu fiquei num ashram, igual ela fica lá, aquele centro budista, sabe? Foi super legal, me inspirei também no Comer, Rezar e Amar. Bom, mas agora a dica para quem quer acompanhar histórias reais e ainda apreciar paisagens incríveis. O Tale by Light é uma mistura perfeita entre fotografia e documentário. Os fotógrafos e cinegrafistas viajam pelo mundo capturando imagens incríveis de pessoas, lugares, criaturas e culturas de ângulos jamais vistos. A série é uma produção de Netflix em parceria com a National Geographic. Gente, fiquei louca pra assistir, quero muito ver.
Bom, e todo mundo que acompanha aqui o Sai de Casa sabe que eu sou fã da Reese Witherspoon, então vou aproveitar para indicar um premiado filme, Livre, que conta a história de Cheryl, uma mulher que, após a morte da sua mãe, um divórcio e uma fase de autodestruição repleta de heroína, decide mudar e investir em uma nova vida junto à natureza selvagem. Para isso, ela se aventura em uma trilha de 1.100 milhas pela costa do Oceano Pacífico. O filme é uma história real baseada no livro de memórias de Wilde, de Cheryl Strayed. Gente, o nome dela é difícil, hein?
Então, eu li esse livro. Ele é baseado no. Ele chama Wild em inglês, né? O livro. Eu acho que. Eu não lembro se
Selvagem,
tem um
né? Em
filme.
português seria.
Chama Livre, Livre, o filme em português. Mas o livro é bem legal. Bem legal, acho que vale a pena ler. E pra finalizar, gente, eu vou indicar a minha playlist no YouTube. Vocês viram que eu viajo bastante. Eu conheço 39 países, é bastante país aí. E eu adoro, assim, vocês viram que eu adoro mostrar cultura também. Então, quando eu viajo, eu sempre gravo vídeos e eu gosto bastante de mostrar esses aspectos culturais do país, dou várias dicas. Enfim, vocês vão gostar. Vocês podem acessar meu canal no YouTube, é só colocar lá Luísa Accorsi com dois Cs. Accorsi, vocês vão achar. Olha, eu tô recebendo vários directs, assim, mensagens de pessoas que, ai, Lu, eu tô na quarentena que não posso viajar. Eu tô viajando com você por meio dos vídeos. Eu fico muito feliz. Até eu, esses dias, reviajei, assim, sabe? Por meio dos vídeos. É uma coisa muito legal mesmo.
É um universo que você volta a viver, enfim, eu sou apaixonada. Lu, eu amei esse papo, acho que a gente pode ter
Ai,
um
amei.
viagens.
Eu também
A gente
acho.
pode ter várias coisas, tipo, viagens perrengue, viagens incríveis, viagens que eu não faria de novo.
Super, super, super. Comentem aí nas redes sociais se vocês gostaram e o que mais vocês queriam saber sobre viagem, porque assim, eu tenho muita história para contar, mano, também. Então, acho que a gente poderia fazer mais episódios sobre o assunto, porque viagem é sonho, né, gente? E é sempre legal sonhar. Então, acho que
Exatamente.
é isso.
Amiga,
Obrigada a todos, Manu.
saudades.
Obrigada. Saudade sempre,
Ai.
amiga. Saudade, saudade.
Gente, um
Mas
beijo
quero
para
viajar
todo
juntas.
mundo. Ai,
Vai ser uma boa
muito.
companhia.
Vai ser
Vai ser uma
Mara.
boa companhia.
Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou com a gente até o final, já manda o print que a gente ama repostar. E um beijo em todo mundo. Amei estar com vocês.
Maravilhoso, gente. Um beijão, até a próxima.